notícias com a edição de Suzete Rodrigues.
Os enfermeiros nos Açores e por todo o país vão estar em greve apenas na próxima sexta-feira, dia 29 de julho, isto porque foram dados passos significativos em algumas reivindicações, nomeadamente no que diz respeito ao projeto de regulamentação dos atos profissionais, passando os enfermeiros a serem parceiros na redação do texto. No entanto, as 35 horas pedidas para os enfermeiros contratados ainda não está selecionada, como nos explica Francisco Branco.
Passa este novo cenário. A Direção Nacional do Sindicato entendeu que não havia condições para manter um pré-aviso de greve de 2 dias, nem uma manifestação, uma vez que tinha havido um recuo substancial numa das questões que para nós era grave, que era a questão da autonomia da profissão. Face a isto, a Direção decidiu então que manteríamos um dia de greve, sexta-feira, dia 29, essencialmente, entre outras questões, mas essencialmente, em torno da defesa das 35 horas para toda a profissão, incluindo os enfermeiros contratados. Portanto, é por esta razão é que o pré-aviso sofreu uma alteração e é para o país inteiro, incluindo Açores, o dia 29. Ficamos com um dia de greve, dia 29, em torno da defesa daquilo que achamos que é justo e que é correto, que é 35 horas para a profissão de enfermagem.
Já no que diz respeito às 35 horas para os enfermeiros dos Açores que têm contrato individual de trabalho, é um assunto que não está resolvido, mas segundo Francisco Branco, se o Governo Regional mostrar abertura para negociar até à meia-noite de quinta-feira, a Direção Regional dos Açores pondera suspender a greve.
Uma parte substancial dos nossos colegas, e em alguns hospitais estamos a falar quase 50% dos enfermeiros que trabalham lá, em contrato individual de trabalho. E nesta parte, o Governo Regional ainda não nos disse rigorosamente nada. Ou seja, enquanto que no continente o Governo da República já assumiu que não quer discutir e retirou de negociação, na região nós entregámos uma proposta de acordo ao Sr. Secretário. Ainda ontem estabeleci contacto. A proposta ainda se mantém em apreciação. Isto para dizer o quê? Se até ao dia da greve, portanto, se até quinta-feira à meia-noite, que é quando começa a greve, no primeiro turno da noite, se o Sr. Secretário ou o Governo Regional tiver na disponibilidade, como sempre o disse até aqui, sempre afirmou que não havia razão para haver discriminação entre enfermeiros na região Açores, todos teriam, e era correto, teriam horário de 35 horas, se até à quinta-feira o Governo tiver disponibilidade de iniciar a negociação connosco, provavelmente até teremos condições de afastar a greve da região Açores. Mas a esta hora e neste dia ainda não tenho qualquer resposta do Sr. Secretário da Saúde.
De qualquer maneira, Francisco Branco assegura que os serviços mínimos serão sempre garantidos. PSD Açores aprovou as listas de candidatos às eleições regionais de 16 de outubro, listas renovadas em 82% e com candidatos que vão concorrer pela primeira vez, Nuno Martins Neves.
A Comissão Política Regional do PSD aprovou as 9 listas de Ilha e a do Círculo de Compensação, com apenas 1 voto contra em 2 delas, finalizando o processo de definição das candidaturas do PSD Açores às próximas eleições legislativas regionais de 16 de outubro. As listas de candidatos a deputados agora aprovadas constituem o culminar do processo de renovação e abertura à sociedade açoriana que tem caracterizado o PSD Açores sob a liderança do seu presidente, Duarte Freitas, revela o partido num comunicado enviado às redações na última madrugada. 82% dos nomes agora aprovados são candidatos ao Parlamento pela primeira vez, sendo que o partido apresenta 7 novos cabeças de lista. A abertura do partido à sociedade açoriana foi outro dos objetivos alcançados com as listas de candidatos, que incluem 25% de independentes e 43% de mulheres. Dos 7 novos cabeças de lista, o destaque vai para a Ilha de São Miguel, onde Duarte Freitas surge em primeiro lugar, seguido do médico e atual deputado Luís Maurício e de Maria João Carreiro, ex-assessora de Carlos César, na segunda e terceira posição, respectivamente. António Almeida, antigo deputado regional, ocupa o 4º lugar da lista e Jaime Vieira, atual presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, ocupa o 5º lugar da lista. Mónica Saidi é cabeça de lista pela Ilha Terceira e Carlos Diogo Ferreira pela Ilha do Faial. Pelo Círculo de Compensação surge em primeiro lugar o nome de António Soares Marinho, atual líder parlamentar.
Ainda entre os novos cabeças de lista surgem os nomes do atual deputado Paulo Batista por Santa Maria, Carlos Ferreira pelo Faial e Marco Costa pela Ilha do Pico. PSD Açores recandidata como cabeça de lista os atuais deputados Bruno Belo pela Ilha das Flores, João Bruto da Costa pela Graciosa e António Pedroso por São Jorge. O líder do CDS-PP Açores, Artur Lima, defendeu que a região necessita de ter pelo menos dois radares meteorológicos e considerou por isso que o único existente, propriedade dos Estados Unidos da América, não pode ser desmantelado. Artur Lima falava hoje em conferência de imprensa junto ao radar situado na Serra de Santa Bárbara, na Terceira.
É necessário instalar mais um radar, o CDS já defende há 7 anos. O senhor Presidente do Governo defende agora. É necessário que este fique e é necessário pelo menos mais um. E o ideal seriam 3 radares meteorológicos. Este, um no grupo ocidental e um no grupo oriental. São isto que dizem os especialistas, não sou eu que digo. Resumindo, o que Vasco Cordeiro já aceitou foi o desmantelamento deste radar e a construção de um novo. É fundamental que este radar fique nos Açores e só não fica. E o senhor Presidente do Governo já capitulou perante esta situação. E nós exigimos ao Presidente do Governo e ao Primeiro-Ministro que este radar fique aqui instalado e que, ao abrigo das contrapartidas da base das lares, sejam dadas formação às pessoas para manterem esse radar em funcionamento.
Para Artur Lima, o Presidente do Governo Regional deveria ter defendido na última reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos a passagem do radar em definitivo para o Governo da República.
O Sr. Presidente do Governo esteve na Comissão Bilateral Permanente e nós achávamos que o que ele ia lá defender era a passagem do radar definitivamente para Portugal e para o Governo da República. Ao que parece, o Sr. Presidente do Governo apenas diz que existiam boas perspectivas quanto à passagem, mesmo que temporária, para a tutela do Governo da República. Ou seja, com governantes destes, nós não vamos a lado nenhum. E é um grande prejuízo para os Açores em geral, para a Ilha Terceira em particular, que é mais um equipamento que perde, é mais uma valência que perde, e é essa gestão socialista que tem vindo a ser desmantelar a Terceira das suas valências e, naturalmente, também os Açores.
O CDS-PP vai apresentar já no próximo plenário, tanto na Assembleia Legislativa dos Açores como na Assembleia da República, um novo projeto de resolução a recomendar que o Estado português assuma a gestão e manutenção do radar norte-americano localizado na Ilha Terceira. Após a audiência com o Presidente da República, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, disse que valoriza o corte com o passado e diz que agora estamos numa segunda fase.
Nós valorizamos muito aquilo que foi o corte com a política do passado, designadamente no que respeita àquilo que era feito, cortes nos salários, nas pensões e nos direitos. Houve uma inversão, houve uma reposição, valorizamos muito, foi um sinal importante, mas isto é um processo. Aquilo que ontem foi positivo, se porventura não tiver sequência, daqui a um ano acaba por ser esquecido e torna-se negativo. Portanto, aquilo que nós entendemos é que estamos numa segunda fase. Qual é a segunda fase? É que se passarmos da fase da reposição, vamos entrar na fase da melhoria e da resposta concreta nos problemas do emprego, da contratação coletiva, da melhoria dos salários. Não é possível fazer isto? É. A partir do pressuposto que temos que ter todos uma opção de política de desenvolvimento do país, que nos últimos 4 anos, nomeadamente no governo do PSD-CDS, não houve. Houve precisamente o inverso.
Ora, Marcelo Rebelo de Sousa está a receber hoje os parceiros sociais. No desporto, afinal, os 5 clubes açorianos que vão disputar o Campeonato de Portugal por Rio já não vão ficar todos na mesma série. A um dia do sorteio, a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu manter as 3 equipas da Ilha Terceira na série F e as 2 formações de São Miguel na série E. Segundo o comunicado oficial emitido hoje, Operário e Sporting Ideal vão ficar no mesmo grupo da Naval 1º de Maio, Carapinhense, Sertanense, Benfica de Castelo Branco, Vitória de Sernás, Oleiros, União de Leiria e Fátima. Já o Praiense, Sangrense e Lusitânia vão continuar no mesmo grupo do Caldas, Torrense, Vila Franquense, Gafetense, Mafra, recebendo o Atlético de Alcanense e o Alcobaça. Ora, esta alteração prende-se com o fato de haver 5 equipas açorianas na mesma série, o que iria obrigar aos clubes da série E a 5 deslocações à região, correspondendo igualmente ao que era definido pelo Ideal e pelo Operar. O calendário do Campeonato de Portugal por Rio vai ser conhecido esta quarta-feira na sede da Federação em Lisboa.